Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto são as flores. A proprietária da Botânica Etc., Clarissa Fuchs, desde o seu ingresso no mercado das flores em março de 2019 com a Botânica Etc., Boutique Floral, tem se destacado pela delicadeza e pela beleza de seus arranjos e buquês. Agora, a floricultura com base em Caxias do Sul acaba de completar 3 anos e está lançando o site www.botanicaetc.boutiquefloral.com. Clarissa concedeu entrevista ao programa quando falou do impacto da pandemia no consumo de flores, a relação do consumidor atual com o perfume, o colorido e a conexão viva com a natureza a partir dos arranjos florais e o mercado em si. Confira a entrevista na íntegra. Clarissa, seja bem-vinda, bom dia.
Oi, bom dia, Beverly, tudo bom?
Tudo, tudo. Daria para eu dizer, vejo flores em você, né, Clarissa?
Isso mesmo, é nosso slogan.
Querida. Clarissa, eu, obviamente a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado, sobre, né, o case da Botânica, mas eu queria te perguntar um pouquinho sobre, claro, quem é designer de flores, obviamente tem amor pelas flores, já é um encantamento, né, que leva até a profissão. Que momento é esse, né, do segmento de flores, por exemplo, e que impactos a pandemia provocou, seja nas relações de consumo, seja em quem trabalha com flores?
Então, Beverly, assim, a gente notou um aumento muito grande da afetividade com as pessoas, né? Então, muita gente ficou distante. Por exemplo, os netos não conseguiam ficar próximos das avós, até mesmo dos pais, né? Teve uma época ali, teve um período bem longo, inclusive, que era recomendado o afastamento social, né? Então, a forma com que as pessoas achavam para demonstrar afeto e pra ter essa proximidade eram flores. A gente teve um crescimento bem bom nas vendas nesse período. Claro que teve todo o transtorno de estar com as lojas fechadas e tudo isso, mas a demonstração de carinho e de presente através de flores teve uma boa alta nesse período, sabe? Por isso mesmo, um aniversário, uma coisa, a pessoa queria se fazer presente nessa data.
Claro, Clarissa, isso é a gente percebeu, aliás, acho que eu fiz algumas entrevistas com profissionais sobre essa questão do impacto, né? Como as flores, elas substituíram um abraço, elas substituíram, quem sabe, a presença física, o jeito de comemorar. Isso é uma coisa que ficou muito marcado, né, nessa questão da pandemia. Mas tem também uma simbologia que as flores sempre trouxeram, né? A gente chegou num momento social em que, por exemplo, se aceita bem menos a presença de flores que não sejam naturais, né? As flores artificiais, elas foram perdendo aquele olhar, aquele jeito, a gente levava numa boa. Hoje parece que a simbologia, né, da flor viva enquanto elemento vivo, enquanto conexão com a natureza, também ganhou um espaço maior?
Claro, porque assim, é uma forma de tu demonstrar que tu se importa com a pessoa, né? Que a pessoa está presente na tua vida, de uma forma ou de outra. Então a gente ouve muito o pedido lá na loja, eu gostaria que fossem com milhos amarelos, que é o preferido da minha mãe, ou eu gostaria que fossem com tal orquídea, que a minha avó gosta muito, sabe? Então, a gente vê que a pessoa está se importando mesmo em estar presente de alguma forma, né? Em demonstrar mesmo o afeto, né, pelo outro.
Quando a gente vai num lugar, né, um jardim ou num lugar florido, muitas vezes a gente se dá conta, outras não, né, mas eu tô falando agora da vez em que a gente percebe, que a gente tem consciência de que aquelas cores também provocam em nós uma emoção, não é só o tipo da flor, mas a cor, o colorido, o perfume. Por exemplo, quando a gente está num lugar que tem muitas plantas brancas, como dá paz, né? Eu queria te perguntar se isso é verdade, né, o mito e verdade sobre os perfumes e os coloridos das flores e o quanto elas mexem com as emoções humanas.
Claro, isso influencia muito, tanto é que o nosso catálogo do Dia das Mães ano passado envolvia sentimentos. Então a gente tinha o alpaz, que era o branco, né? O amarelo a gente chamava de luz, né? Então traz aquela energia do amarelo, aquela força do amarelo, né? O colorido que remetia a uma pessoa alegre, né? Extravagante. Então, sim, tudo isso tem muito a ver, sabe? A gente sente todos esses sentimentos através das flores, né? Querendo ou não, tudo isso influencia como a gente vai melhorar o nosso dia, né?
Uhum.
Então, tu pensa, tu receber, tu tá num dia meio chateada, tu receber um buquê de flores bem colorido, aquilo deixa teu dia muito melhor, né? Dá um ânimo.
Nossa, é verdade. É verdade. Clarice, uma outra questão que eu queria te perguntar. Como designer de flores, obviamente, tu tens um olhar bastante assim clínico para a questão da formação dos arranjos, né? Como se constitui, uhum. que elementos, o que vai junto. Até as gotículas, né, de água que são colocadas. Tudo tem um significado, tem, né, digamos, um lugar marcadinho. Eu queria te perguntar sobre se a pandemia ou se o momento agora que nós estamos vivendo já de um hábito de consumo pós-pandemia, mudou o jeito de fazer os arranjos? Eles ficaram um pouco mais simples? Eles ficaram mais glamourosos? O que é levado hoje em dia em conta quando a ideia é pensar num arranjo de flores?
A gente leva em conta mesmo a ocasião, sabe? Então, isso também importa muito. A gente recebe pedidos desde recém-nascidos. Ah, eu vou visitar minha amiga que teve um neném faz pouco. Que tipo de flor que eu levo? Então, a gente procura flores mais delicadas, né? Que não seja um impacto, nada que tenha muito cheiro, né? Não tenha exala um aroma muito grande, muito forte. Então, são flores mais delicadas. Ou um aniversário, a gente tenta pesquisar características do aniversariante, sabe? A gente leva em consideração mais isso, até mesmo antes da pandemia também. Isso é uma coisa que a gente tenta levar bastante em consideração. A gente não faz assim, todos os arranjos padronizados, todos exatamente iguais. Não, varia quem vai receber, conforme a pessoa, o que ela gosta. A gente sempre tenta dar uma investigada nisso antes de elaborar um arranjo, para tentar fazer uma coisa que seja de acordo com a ocasião e de acordo com o presenteado também, né? Uhum. Que fique agrade a todos.
Claro. Obviamente, né, nós estamos falando da botânica, etc. E é engraçado que a gente acabou falando bastante da pandemia, os impactos, o momento, o cenário, o contexto. E acaba que o teu empreendimento, né, Clarissa, ele quase que veio junto com a pandemia. Está completando 3 anos agora, né, em março de
Sim.
2022.
Nós atravessamos 2 anos de pandemia.
Loucura, né? Loucura.
Sim, muito.
Viver junto, né? Meio que se constituiu junto Sim. com esse contexto.
A gente teve,
né,
um ano para tentar ensaiar como é que ia ter uma loja de verdade, como é que ia ter vender flores, como é que ia atender o mercado. Depois disso, a gente ficou 2 anos praticamente fechado. Ou atendendo de portas fechadas online. A gente teve que reesquematizar todo o empreendimento.
Aí eu quero pegar justamente esse gancho, Clarissa, porque como eu sei que muitas das empresas, dos negócios, em tempos de pandemia, sobreviveram bastante a partir do relacionamento com o seu público-alvo via eletrônica, né? Ou seja, a venda online, o e-commerce. Eu sei que vocês, da Botânica, também fizeram isso. Como foi esse desafio de falar de vida, de falar de elementos que precisam da cor, do perfume, da textura, do toque, mas neste relacionamento online também, que veio para ficar, né?
Sim, a gente foi bom porque a gente teve esse primeiro ano que a gente conseguiu fidelizar clientes, né? A gente desenvolveu um trabalho presencial ali no primeiro ano da loja, então a gente teve um cadastro muito bom de clientes. Então, ali a partir do segundo ano que veio a pandemia, as coisas se complicaram para todos, né? E assim como eu te disse, as pessoas tinham essa necessidade de presentear, de se fazer presente. Então, a gente ofereceu esse serviço online, era praticamente online o tempo inteiro, né? Uhum. O ano passado, ou no outro ano também. Então, a gente criou catálogos, tentou de alguma forma, a gente ficou bem ativo nas redes sociais também, né? Demonstrando sugestões, mostrando produtos. Então, a gente tentou fazer esse serviço de uma forma que ficasse afetivo, mesmo sendo online, né?
Uhum.
Porque é um desafio muito grande, né? Porque a pessoa está comprando, ela não está vendo presencialmente o que ela está comprando, ela está pagando, ela não sabe se a pessoa que vai ser presenteada vai realmente receber aquilo. Então, tem que ser um serviço bem feitinho, bem redondo, com uma logística muito boa para dar tudo certo, né? Para o cliente ficar satisfeito e saber, vou comprar novamente, né? Deu tudo certo com a minha venda, era bem como eu queria, a pessoa que ganhou gostou. Então a gente teve um trabalho bem árduo nesses 2 anos para poder implantar isso, né?
E olha o desafio, né? A gente está falando deste aspecto, né? Que é não ter um relacionamento com o consumidor através da internet, que já é um baita desafio. E tem um segundo desafio que eu fiquei sabendo, que vocês são regionalizados, né? Não atendem só Caxias do Sul, atendem Flores, Farroupilha, Bento. Eu fico imaginando como é que é também, como é que tem sido para vocês, Clarissa, o desafio de conseguir vencer as barreiras de que as flores, né? Que é vida, que é vivo, que é natureza, chegue nesses lugares com essa certa distância, esse deslocamento, mas que chegue de uma forma íntegra, sem perder a sua vivacidade.
Essa questão me surpreende bem positivamente, Beverly, porque a gente não contava com isso, né? A gente atendia principalmente Caxias do Sul, mas a gente sempre recebe contatos de clientes de Bento, de Flores da Cunha. Não, porque eu quero as flores de vocês, eu quero, eu tenho, é uma ocasião muito especial, a inauguração de uma empresa da minha irmã, e eu gostaria de entregar um arranjo assim, assado, como eu vi na internet que vocês fazem. Tem que ser um arranjo de vocês. E a gente fica super lisonjeado de poder fazer esse serviço, né? Então, para a gente, a pessoa se propor a pagar uma taxa de entrega um pouco mais alta, de ligar para a gente, de pegar uma coisa fora de sua cidade, para a gente, nossa, é um super incentivo ao nosso trabalho, né? A gente fica muito feliz, assim, que a gente teve essa aceitação aqui na região, né? Flores da Cunha a gente atende bastante. Então, às vezes, a gente tem que se organizar para atender Caxias e dar o tempinho aquele para fazer a entrega em Flores da Cunha, né? Porque demanda um certo tempo, né? Até o nosso entregador ir lá e voltar e tudo. Mas a gente fica assim, nossa, para a gente é um super incentivo, assim. É uma situação que a gente estamos fazendo o trabalho certo, né?
Muito legal isso, Clarissa. Eu sei que tem datas comemorativas importantes que vêm pela frente. O mercado de flores está super aquecido, que é o Dia das Mães, o Dia dos Namorados logo ali também. E vocês devem estar se preparando para tudo isso. Mas tem ainda antes, né? A cerimônia de premiação das Surdo-Olimpíadas aqui em Caxias do Sul vai começar já no final de semana. Me conta como é que vocês foram escolhidos para. Sim, então, a loja oficial, né, da entrega das flores?
Nossa, isso foi muito legal, porque a gente também não esperava por isso, né? Então a gente fez alguns trabalhos já com a agência que estava organizando as Surdo-Olimpíadas. E aí eles nos escolheram, pediram para a gente apresentar uma proposta para eles, com o um buquezinho das Surdo-Olimpíadas. O buquê tinha que ter um significado, né, específico, não podia ser uma flor qualquer, né? Ele tinha que ter todo um simbolismo por trás do buquê. Então a gente fez, ai, adoro desafios, né? Então a gente criou. Buscou as flores que pudessem ter a ver com a ocasião e também com a nossa região, né? Porque as Surdo-Olimpíadas, elas são mundiais, né? Então, aquelas acontecem em vários países, cada vez num país diferente. Então, não adianta eu botar uma flor, uma rosa branca que tem conta em qualquer país. Não, eu achei que a gente tinha que buscar alguma coisa que remetesse à nossa região bem característica, né? Então, a gente usou as camélias da cor vinho, né? Ele vai ser envolto num papel vinho também, cor de vinho, assim. A gente vai embalar ele com uma fita de ráfia, que também é bem de palha, bem da nossa região mesmo. Então, foi uma coisa, e até a quantidade de buquês, todos vão ser 1.300 premiações, né? Então, a gente está com uma equipe para elaborar os 1.300 buquês e toda a logística de distribuição, a quantidade de pódios, iniciando um novo processo, né? Um novo processo de desafio de logística, entrega e produção, mas estamos com tudo e vai dar tudo certo.
Sobre as datas que vêm pela frente, também, obviamente, tem um movimento já, acredito, né, Clarissa, de como o mercado está aquecido, de trabalhar com a data das mães, o dia dos namorados. Você poderia deixar, assim, algumas dicas para quem quiser utilizar as flores para essas duas ocasiões, por exemplo?
Sim. A gente lançou agora o nosso site, né? Então, no botanicaetc.com.br, a pessoa consegue escolher o produto e fazer toda a compra online. A gente vai ter um estoque bem bom disponível até a semana que vem, né? O que que a gente aconselha para as pessoas? É garantir o seu produto antes da hora, sabe? Programar a entrega para o domingo, do Dia das Mães, para o sábado anterior. É garantir o seu produto. Porque como é uma data que ela existe bastante demanda, mas é imprevisível, a gente nunca sabe qual é essa demanda. A gente nunca sabe se naquela data específica o filho vai dar para a mãe, para a avó, para a esposa, para a tia que tem papel de mãe. Então, a gente nunca sabe qual é esse volume. A gente faz uma programação, né? E às vezes, infelizmente, a gente não consegue atender a todos. Então, a gente sempre começa um trabalho uma semana antes com a propaganda de vendas, mas também solicitando a encomenda antecipada, né? Para a gente não chegar em cima da hora e não ter que deixar algum cliente sem atendimento, algum cliente sem produto. A gente fica bem chateada com essa situação. Por isso que a gente até implantou o site, tudo, a gente tá no, nós estamos nos cercando de todas as formas para poder conseguir atender bem todas as pessoas.
Claro, Clarissa. E dicas, assim, bem práticas também, porque a gente falou muito da simbologia, né? Ou do colorido, ou do perfume, ou do tipo da flor. Para essas duas ocasiões, você teria, assim, algumas diquinhas para dar para gente, assim?
Sim. Eu acho que primeiro tem que um pouquinho investigar os gostos do presenteado, porque assim a gente vai ter para várias opções. Tem desde aquela mãe que aprecia plantas, né? Plantas em vaso, orquídeas, folhagens, né? Então, para decoração de casa, decoração. Então, isso também eu acho que é um ótimo presente, porque aí a mãe tem que cuidar daquela planta, tem que cultivar, já usa como decoração dentro de casa, né? Eu acho que isso é uma coisa bem legal, assim, já, né? Esse produto. E também aquelas mães que gostam de flores de corte, né? Que são em formas de buquê ou de flower box. Então, a gente tem todo esse trabalho de ter várias opções para a pessoa escolher a que se adequa melhor à sua mãe.
Perfeito.
Ou a pessoa presenteada, né? Que às vezes não é só a mãe.
Claro.
É uma tia, uhum. É a avó, é a irmã, né? Então, assim, é um mercado bem amplo. Esse do Dia das Mães, a gente trabalha com um público bem amplo, assim.
Bacana. Qual é o endereço, então? Você já falou, mas eu gostaria agora de, no final, resgatar mais uma vez a informação eletrônica para que as pessoas possam, quem sabe, dar aquela olhadinha e conhecer.
O endereço físico, nós estamos na Coronel Flores, 507, em São Pelegrino, quase esquina com a Júlio de Castilhos. E o endereço virtual é www.botanicaetcetraboutiquefloral.com.br. Se colocar só botânica com TH no Google, já puxa nosso endereço.
Perfeito. Clarissa, obrigada por nos conceder a entrevista, nos contar sobre esse mercado tão lindo que é o mercado das flores. Um abraço e sucesso para você.
Você ouviu a proprietária da Botânica Etc., Clarissa Fuchs. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da tua Rádio São Francisco, tem a apresentação de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site, em www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço pra você e até a semana que vem!